Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Muito mais do que uma mensagem, uma oferta de vida. Capítulo 2. O Evangelho de Deus vai muito além do que a exposição de uma simples mensagem. Muitas pessoas ouviram desde a sua infância que o Evangelho de Deus é a mais preciosa mensagem de todos os tempos. A expressão do parágrafo anterior parece ser muito linda e muito ampla, mas ela pode também ser muito perigosa, não quanto à preciosidade do Evangelho, mas quanto à interpretação que as pessoas podem fazer ao ouvirem que o Evangelho é uma mensagem. Uma mensagem pode ser a transmissão de uma simples informação, de um conhecimento, a explanação de um conceito, pensamento ou ideia ou ainda o envio de uma instrução a ser ouvida e seguida. Todavia, apesar do Evangelho de Deus poder ser introduzido às pessoas por meio de uma mensagem, o Evangelho de Deus é muito mais do que uma simples mensagem. O Evangelho de Deus é uma oferta real de um conjunto de dádivas de Deus e que estão disponíveis para serem acessadas por todos os seres humanos já a partir do momento em que ouvem a oferta. No mundo, há muitos tipos de anúncios sendo realizados todos os dias. Existem anúncios de fatos ocorridos no dia que acabou de passar, há anúncios de promessas futuras, há anúncios de conhecimentos antigos, há anúncios de prospecções futuras, há anúncios de entrega de objetos, e assim por diante. Dizer, simplesmente, que o Evangelho de Deus é um anúncio, sem qualificar devidamente o tipo do seu anúncio, pode reduzir em muito a compreensão e o posicionamento que as pessoas terão em relação ao Evangelho de Deus. Apesar do Evangelho de Deus ser exposto em um contexto que contém características de mensagens e de anúncios, ele é mais do que isto. O Evangelho do Senhor é o oferecimento efetivo de um conjunto de aspectos acessíveis, vivos e reais da parte de Deus para os seres humanos. Para introduzir a diferença entre os anúncios e as ofertas, iremos procurar usar alguns exemplos naturais do dia a dia das pessoas. Quando uma loja de venda de automóveis deseja, por exemplo, tornar conhecido o fato de que ela tem um carro para vender, ela recorre ao que chamamos de anúncios dos carros que ela possui disponibilizados para a venda. O anúncio da venda é um instrumento de comunicação do que a loja está oferecendo, mas o anúncio ainda não é a própria oferta em si. Se o processo de anúncio de carros for observado mais de perto, pode ser visto que a loja não anuncia de fato o carro em si mesmo, mas o que a loja faz é o anúncio de uma oferta para que o carro possa ser adquirido. O processo de venda e compra de um carro pode ter o seu início a partir do anúncio de uma oferta, mas o acordo final de venda e compra do carro não ocorre somente em função do anúncio. A conclusão de uma venda e de uma compra ocorre em torno de uma oferta com muito mais termos e detalhes a serem acordados entre o vendedor e o comprador do que aqueles que foram expostos nos anúncios. O processo de vendas de um carro passa por várias etapas até ser concluído. Ele passa pela etapa da aquisição de um carro pela loja, a estocagem deste carro, a elaboração da proposta, o anúncio da proposta, a negociação, o fechamento da proposta, a revenda e a entrega efetiva do carro. E apesar de todos estes passos serem chamados de processo de vendas de carros, cada um dos aspectos tem características e processos individuais, mas o ponto de realização do fechamento da venda do carro pelo vendedor, e da compra pelo comprador, se dá em torno de uma oferta final acordada entre as partes e que deve resultar na entrega do bem negociado. As pessoas não almejam comprar os anúncios, elas almejam comprar aquilo que é anunciado. A venda que fica no puro anúncio e que não entrega o que é vendido aos clientes é considerada um ato de engano e fraude. Nenhuma pessoa, em sã consciência, vai se contentar em receber mais informações e mais anúncios sobre as qualidades do carro que ela comprou em troca da efetiva entrega do carro adquirido. E assim como o processo de vendas de um carro tem várias etapas, mas que, em algum ponto, precisa culminar em uma conclusão efetiva em torno de uma oferta real e concreta, inclusive, com a entrega do bem. Assim, o processo de oferecimento do Evangelho de Deus também passa por várias etapas para que a sua oferta, concedida pela graça de Deus, possa ser efetivamente entregue. É muito importante, por exemplo, saber que a pregação do Evangelho é algo distinto do Evangelho em si. A pregação do Evangelho é o anúncio do Evangelho. A pregação do Evangelho é a divulgação de uma mensagem que expõe o Evangelho. O Evangelho, porém, é mais do que a mensagem, ele é uma oferta consistente de dádivas de Deus direcionadas aos seres humanos. A pregação do Evangelho é o anúncio daquilo que a oferta celestial se propõe a conceder para que uma pessoa possa viver a vida de acordo com a vontade de Deus. Enquanto o Evangelho é a própria oferta e o meio para que a entrega das dádivas de Deus seja concretizada. A pregação do Evangelho, o anúncio do Evangelho, nunca deveria ser confundida com o próprio Evangelho. A pregação do Evangelho é um meio pelo qual se noticia às pessoas a disponibilidade de uma oferta especial de dádivas da parte de Deus para as suas vidas. Vejamos a seguir alguns textos que separam muito claramente a pregação e o anúncio do Evangelho do próprio Evangelho. Marcos 16, 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. 1 Coríntios 9, 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Isaías 52, 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: O teu Deus reina. Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. O evangelho de Deus é dado por Deus para ser anunciado, ele é dado por Deus para ser proclamado por todo o mundo, ele é dado para ser pregado pelos quatro cantos da terra, mas o evangelho de Deus não é uma pregação em si, o evangelho é o alvo da pregação. Pregar o evangelho de Deus é tornar conhecido o fato de que Deus tem uma oferta efetiva de vida disponível de imediato a todo aquele que receber a oferta oferecida por Deus. A pregação do evangelho de Deus não é o anúncio de outro anúncio, mas é o anúncio de algo que efetivamente está disponível para ser recebido. A pregação do Evangelho de Deus não é uma mensagem sobre outra mensagem, mas é uma mensagem sobre algo tangível e real que Deus está efetivamente oferecendo. A pregação do Evangelho de Deus não é uma mensagem elaborada com belas palavras sobre as belas palavras de Deus. A pregação do Evangelho de Deus é o esclarecimento de que aquilo que é oferecido por Deus é vida efetiva e é vida para toda a eternidade. Apesar da pregação do Evangelho ser um instrumento indispensável para que ele seja anunciado, não é a pregação do Evangelho que salva as pessoas, mas é a aceitação do próprio Evangelho pregado que as salva. Apesar da pregação do Evangelho anunciar a vida especial oferecida pelo Evangelho, a vida não está na pregação, mas naquele que a pregação anuncia. A pregação do Evangelho deve visar a exposição clara da oferta de Deus para cada pessoa, de tal forma que a pessoa possa compreender que esta oferta já está disponível a todos que a receberem da maneira que ela é ofertada. Considerando o exemplo da venda e compra do automóvel, sabemos que a venda ocorre simultaneamente com a compra e que a venda evolui para a concretização se a oferta anunciada for aceita pelo cliente. A concretização final da oferta, porém, somente é concluída com a disponibilização dos objetos associados com a oferta. Desta forma, o Evangelho de Deus, além de ser uma oferta de Deus para todos os seres humanos, também engloba a aceitação e a entrega do que é ofertado. Se a venda de um automóvel não culminar na entrega do automóvel vendido, esta venda não passará de uma falácia, não passará de um discurso de palavras vazias, não passará de sublimidade de palavras. O Evangelho de Deus não engloba somente uma proposta de uma esperança futura, mas é o oferecimento de dádivas que tem o início de atuação no ato em que a pessoa recebe o que lhe é ofertado. Entretanto, como uma pessoa poderá fazer um bom anúncio daquilo que ela não conhece bem? Como um vendedor da loja de carros do nosso exemplo poderá propor uma boa e justa oferta se ele não conhece os detalhes do que ele está oferecendo? Sabedor de que muitas pessoas usariam do nome do Evangelho de Deus para apresentarem o Evangelho como um conjunto de palavras e não de vida real, o Senhor, por meio de Paulo, já nos instruiu a estarmos atentos aos discursos sobre o Evangelho, mas que não têm o foco na entrega do que anunciam. 1 Coríntios 2, 1-5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistirão em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Assim, a valorização das oratórias e dos discursos acima do conteúdo daquilo que é anunciado é uma tentação que muito frequentemente ronda aqueles que fazem uso dos anúncios e das mensagens. Quando um mensageiro começa a se valorizar de forma inapropriada em relação àquilo que ele anuncia ou em relação à oferta que ele propaga, ele começa a ficar em grande risco de atribuir valor excessivo à oratória e aos seus discursos em detrimento da apresentação clara do que o anúncio oferece. Muitos pregadores ao longo da história, e também nos dias atuais, ficam muito mais ocupados em como irão se apresentar em suas pregações, e que palavras selecionarão para os seus discursos, do que serem objetivos no anúncio de que Deus tem uma oferta real de vida para aqueles que quiserem a vida provida a partir do reino celestial. Assim como muitas pessoas se preocupam mais com o marketing de um produto ou de um serviço do que com a qualidade do produto e do serviço, muitos pregadores tentam induzir muitas pessoas a serem dependentes das suas mensagens e dos seus anúncios em vez de lhes indicarem o caminho para que recebam de fato o que o Evangelho de Deus lhes oferece. Anunciar que o Evangelho é uma simples mensagem, e não a oferta real de algo vivo e que já está disponível, é propor para as pessoas viverem uma expectativa teórica daquilo que já poderia ser vivido como uma realidade. Muitas teorias têm o potencial de aprisionar muitas pessoas por muitos anos, inclusive a pregação teórica do Evangelho de Deus como uma simples mensagem. Quando as mensagens teóricas sobre o Evangelho tomam espaço na vida das pessoas, os pregadores delas podem aprisionar os seus espectadores por anos e anos em torno delas. Quando as pessoas pensam que o Evangelho é uma informação e um conhecimento, elas podem se contentar por anos e anos em ouvir um pouco mais de conhecimento sobre ele sem se aperceberem que estão se satisfazendo somente com a informação sem conhecer de fato o que é ofertado no Evangelho. A satisfação com a oratória e com o discurso sempre atraiu muito a humanidade e continua atraindo, mas o Evangelho é mais do que uma oratória, mais que uma mensagem, mais que um livro muito bem escrito pelos séculos. O Evangelho de Deus é uma oferta real de vida segundo a vontade de Deus. O Evangelho de Deus é uma oferta disponível para quem quer receber o que lhe é oferecido por Deus. Quando uma pessoa recebe e compreende o que o Evangelho de Deus lhe oferta, ela não fica mais dependente do pregador do Evangelho, ela passou a ter o que lhe foi anunciado e que é maior do que o pregador. João Batista, o anunciador da introdução do Evangelho de Deus no mundo, compreendeu que a oferta de Deus era maior do que seu anúncio e declarou isto claramente e abertamente para que os ouvintes do seu anúncio colocassem os olhos e o coração na oferta de Deus e não no mensageiro do anúncio, conforme segue. João 3, 26 até 33. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos, quem vem da terra é terreno e fala da terra, quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Os verdadeiros anunciadores do Evangelho de Deus sabem que o ofertante e a oferta do Evangelho de Deus devem ter a primazia sobre tudo e todos, e sabem que jamais a primazia pertence a eles como meros mensageiros da oferta. João 1, 15. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Colossenses 1, 18 até 23. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. 1 Coríntios 3, 5 e 11. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém aceitaria de bom grado um carteiro que abrisse as correspondências destinadas a uma pessoa e as entregasse aos poucos para manter os destinatários dependentes dele, bem como ninguém aceitaria de bom grado um carteiro que quisesse instruir as pessoas sobre o que deveriam fazer com as correspondências que ele entregasse a elas. Isto simplesmente não é atribuição do carteiro. Infelizmente, porém, tanto nas Escrituras como na vida contemporânea, encontramos pregadores e anunciadores que dizem anunciar o Evangelho de Deus e que insistem em se colocar em posições que não lhes foram outorgadas por Deus e em posições de maus carteiros, o que gera fortes oposições ao Evangelho do Senhor. Vejamos um exemplo no texto a seguir. 3 João 1, 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Os mensageiros têm um papel importante como repassadores da comunicação que alguém lhes confiou para repassar, mas o melhor instrutor para instruir uma pessoa sobre o propósito de algo que foi destinado a esta pessoa é aquele que gerou aquilo que também enviou para o destinatário. Por isto, quando uma pessoa recebe efetivamente o Evangelho de Deus, ela também recebe a conexão com aquele que lhe enviou o Evangelho. Salmos 32, 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e, sob as minhas vistas, te darei conselho. Para finalizar este capítulo e para acentuar o conceito exposto acima, vejamos ainda algumas definições de alguns dicionários sobre o significado da palavra oferta, as quais sugerimos para uma leitura com grande atenção. Mini Dicionário Luft. Oferta. Ação ou efeito de oferecer ou oferecer-se. Oferecimento. Oferenda, dádiva, presente. Oferecer. Apresentar para que seja aceito, presente, voto, oração, etc. Dedicar. Apresentar. Propor com certas condições. Proporcionar, facultar. Expus à vista, exibir. Dicionário do Google. Offer. Uma expressão de prontidão para fazer ou dar algo se desejado. Dicionário Merriam-Webster. Offer. Dar a alguém a oportunidade de aceitar ou pegar algo. Tornar algo disponível. Providenciar ou suprir algo. Observando os diversos dicionários acima e associando estas definições ao que tem sido dito neste tema sobre o Evangelho ser uma oferta, é possível considerar, então, que o Evangelho de Deus é a expressão de um conjunto de dádivas que conta com a prontidão de Deus para que ele seja dado àqueles que aceitarem aquilo que Deus lhes oferece.